Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Eu não sou daqui, não.
Não é daqui? Qual é? Todo urso vem pra cá.
Todos como amigos, nós vivemos assim.
Ô, amigão, chega mais!
Todos sempre unidos, até o fim. Nós sabemos dar. De cada um cuidar.
Então vem!
Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você ter vindo. A casa é sua.
Seja bem-vindo, seres rapadureiros do Brasil. Está começando a edição do RapaduraCast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre animações subestimadas. Estamos aqui com Roger Montanari.
Eu sei que há debaixo do luar alguém que me ama e não sei em que lugar.
Olha aí, muito bonito. Catiuxa Barcelos.
Rogério já começou triste, mas eu vim dizer aqui hoje que quem chegar falando que Estúdio Ghibli é subestimado, essa pessoa que vai ser subestimada por mim, tá? Espero que nada seja citado aqui no Estúdio Ghibli hoje.
Não será citado porque nada... né?
Obrigado. Todo mundo aí que esperava por isso, fracassou, exatamente.
Vamos proibir de falar sobre Estúdio Ghibli. E de volta aqui no RapaduraCast, Imaginago, seja bem-vindo.
Opa, fala galera, só quero dizer que home video também é cinema.
Muito bem, olha só, vamos falar aqui sobre as animações subestimadas. Sabe aquelas animações que você viu quando era criança? Que você vai conversar com seus amigos. Ah, eu lembro tanto dessa animação, tu lembra? Esse filme? Que filme é esse, né? Aqueles filmes, aquelas animações que ficam escondidinhas ali, que parece que só você viu, ou animações que deveriam ser mais valorizadas e acabam não sendo. Esse é o tema do Rapadura Cast. Tem muitos filmes que a gente vai recomendar aqui, que a gente vai trazer do fundo dos nossos corações para vocês, né, relembrarem com a gente ou conhecerem essas preciosidades. E antes da gente começar aqui, só uns recadinhos especiais. Você já segue a gente lá no Instagram, @cinemacomrapadura? Se você não segue, segue aí, vai. Bem facinho, bem moleza acompanhar os nossos trabalhos lá no Instagram. Você também já segue o Rapadura Cast lá no Spotify. Eu sei que você usa Spotify pra ouvir música, rapaz. Pesquisa isso aí. Pesquisa aí, Rapadura Cast, porque você seguindo a gente lá, por mais que você não escute o podcast no Spotify, segue a gente lá, vai. Você continua ouvindo no seu aplicativo favorito, mas acompanha a gente também lá no Spotify, que é muito importante pra gente. Porque vai que você tá ouvindo lá a sua musiquinha e fala assim, quero ouvir podcast também aqui no Spotify. Aí tem lá o Rapadura Cast bonito pra você ouvir. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa, né? E último recado aqui, não menos importante, dizer para você que este podcast é um oferecimento do Telecine. Nossos parceiros aqui que estão sempre com o Rapadura Cast, trazendo essa plataforma maravilhosa, com muitos filmes, mais de 2.000 filmes para você assistir onde você quiser. Muito fácil, via aplicativo no celular, via computador, via TV, via onde você quiser, rapaz. Onde você quiser, você pode assistir Telecine. E não tem mais esse negócio, não. Antigamente o Telecine, né, era o canal, né? O canal Telecine, era ligado à TV fechada. Agora não, agora você pode fazer a sua assinatura exclusiva para assistir todos os filmes do Telecine, e tem um monte de lançamento, inclusive tem um monte de animações que você pode assistir tranquilamente. Muitas dessas animações a gente vai comentar nesse podcast de hoje. Então a dica é, a gente fala um filme lá, corre pro Telecine para você saber se tem disponível no catálogo. Show? Muito fácil. Link na postagem. E quando a gente fala link na postagem, é link na postagem do nosso site, rapaduracast.com.br. É só buscar a edição desse podcast, que é exatamente a edição número 612. E no texto desta postagem tem o link para você ir lá pro Telecine, diretamente para uma lista de filmes de animação. Olha que fácil. Olha que moleza. E mais moleza do que isso, é se você clicar nesse link, você tem 30 dias para experimentar o Telecine grátis. Gratuitamente. Cara, olezinho demais. Vamos falar sobre as animações subestimadas agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou a Fernanda Schmoltz, do canal Sugar Rush, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Pai, não pode ser verdade.
Parece ele mesmo.
É o Kovu.
Isso parece os caras.
Kovu!
Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Pumba! Segura aqui!
Ah, tá!
Não me segura! Não me segura!
Ah, tá!
Você não entendeu o espírito da coisa!
Por que voltou aqui?
Simba, eu não tive nada a ver com...
Aqui não é o seu lugar.
Por favor, eu peço o seu perdão.
Por favor, escute ele.
Quieta! A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. Exílio!
Animações subestimadas. O que, que significa subestimado? Eu realmente eu deveria ter pesquisado antes, né? Subestimado, significado.
É a melhor hora pra pesquisar.
Subestimado. Em francês é sous-estimé.
Entendi.
Sous-estimé, eu acho. Subestimado, mesmo que desprezado, desdenhado, desvalorizado, minimizado, desconsiderado, desmerecido, depreciado. Basicamente um nerdcast, né?
É porque, tipo assim, tem algumas animações que na época fizeram sucesso e hoje em dia ficaram perdidas no tempo. Alguns chamam de cult, mas o correto mesmo é que não sobreviveu. Tipo o Rei Leão. Fala de Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia, todo mundo sabe o que é.
Essa é a grande diferença, né? Essas são as animações mainstream, como o próprio Rei Leão, Aladdin, a Bela e a Fera, Pequena Sereia. São, né? São animações que todo mundo conhece. Toy Story, né? Todo mundo conhece, aí todo mundo sabe, todo mundo ama, né?
É por isso que eu às vezes fico com medo de pesquisar o que a crítica acha de uma animação que eu gosto e que eu sei que nem todo mundo conhece. Porque eu fico pensando, pô, será que é ruim? E é por isso que ninguém lembra?
Sabe,
mas nem sempre.
Sabe umas que tem também, Imaginago? Tem algumas que... Tipo, elas são em formato tradicional, de animação tradicional, né? Que é aquela animação que a galera chama de animação antiga, né? Só que no meio da transição, a gente já tava indo pros computadores, né? Pra animação 3D. E algumas dessas animações tradicionais são muito bonitas, só que saíram numa época que o público tava procurando outra coisa. Então, tem muita coisa boa dessa época que acaba ficando esquecida por conta disso. Porque, meu, tava todo mundo... Eu diria, por exemplo, Princesa e o Sapo, que eu acho brilhante, sensacional.
Princesa e o Sapo, a trilha sonora deste filme. Bota pra tocar, Joel.
Isso é o que eu quero pra você, querida. Que conheça seu príncipe encantado, dance com ele e que sejam sempre felizes.
Não, mãe. Eu não tenho tempo pra danças.
Isso ainda vai ter que esperar.
Quanto tempo vai esperar?
Estou sem tempo pra distrações. Preciso trabalhar.
Eu quero netinhos pra cuidar.
Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar. Mas sei muito bem pra onde estou indo e sinto que qualquer dia vou chegar. Estou quase lá. Quase lá. Dizem por aí que eu sou doida, mas deixo pra lá.
Olha só, outro dia, é muito bizarro a gente falar isso outro dia. Eu tava numa Blockbuster. Olha isso.
Não foi outro dia, né?
Não foi outro dia.
Eu tava lá dando uma volta, e aí eu lembro que tava passando na TV, nas TVs, e aí tava bem naquela parte do final do filme, que é muito triste. Cara, meu olho começou a encher de lágrimas, começou a escorrer, cara. Porque essa animação, além de linda, ela é muito triste.
Pesada e, cara, muito bem feita. Muito bem feita.
Ela é incrível.
Os personagens muito bons. A trilha sonora, como o Juras falou, maravilhosa. Um filme lindo de você ver. É triste, realmente.
O vilão é excelente.
Sido tão amado assim. O vilão é excelente.
Tem uma particularidade nesse filme, porque o vilão, ele só conhece a protagonista no final do filme, que é o Dr. Facilier. Ele assim, o objetivo dele era outro, que era, virou um sapo por um acaso. E aí, no final, os dois, tipo, ela sabia que ela tinha que derrotar ele, mas ele nem sabia da existência dela. Então, assim, não é um repeteco da Disney, não é, tipo, mais uma animação de princesa. Tem uma história muito boa. Só que, na verdade, A Princesa e o Sapo, eu não sei nem se é um exemplo de uma animação que foi lançada num momento em que tava, sabe, porque 2009, a Pixar já tava há muito tempo. Tanto é que a Disney já tinha lançado várias animações 3D antes de A Princesa e o Sapo. Tinha, foi Galinho Tiquileiro que ela tentou. Todas essas aqui são animações que já a galera não lembra mesmo. Galinho Tiquileiro, Família do Futuro.
Mas foi tipo uma das últimas tentativas, né, imaginava, da Disney de fazer animação foi. 2D, né?
Eu fico na dúvida se foi uma tentativa de tipo assim, ah, vamos tentar de novo ou vamos se despedir?
Eu não sei.
Será que já não era um projeto que já tava sendo feito, porque ele é um pouco mais difícil de fazer, entre aspas, e aí não tinha mais como, tipo, ou eles lançavam no cinema, ou eles iam jogar pra home video, e também já não era uma época que o home video tava indo tão bem também e tal. Será que não é esse o caso, né? Vamos lançar e ver no que dá. E não deu, né? Infelizmente, ele não foi bem de bilheteria na época, né? E por isso até que ele ficou um pouco esquecido, assim.
Como foi o marketing da Princesa e o Sapo? Porque eu tenho a impressão de que não tentaram de verdade, entende?
O filme foi lançado em 2009, um pouco antes. A Disney tinha lançado o Bolt, né? Aquele supercão. Antes a Família do Futuro, antes o Galinho Tiquileiro. Antes o Nem que a Vaca Tussa, que era considerado o último filme 2D e tudo mais. Aí a Disney chegou com A Princesa e o Sapo. Tanto que depois a Disney lançou o Enrolados, né? Que já era 3D.
Sim, no ano seguinte.
E realmente foi da... Se a gente pegar da Disney Animation aqui, foi realmente o último filme 2D lançado pela Disney. E eu acredito que era um projeto que era para ter sido lançado um pouco antes. Mas como teve o Furacão Katrina em 2005, eles empurraram para frente o filme, porque se passava em New Orleans, e talvez eles fizeram um pouco depois para meio que homenagear New Orleans também, né? Porque é uma baita homenagem também, né?
Sim, sim. Na verdade, sempre que eu falo isso, de que A Princesa e o Sapo foi a última animação da Disney, porque é o que eu considero, sempre, inclusive alguém vai comentar aqui, que na verdade foi o filme do Ursinho Pooh, que lançaram, e aí eu não sei se esse filme foi lançado no cinema, ou se foi home video, mas todo mundo fala, não, o último foi o Ursinho Pooh, mas ninguém viu. O Simpu é mais esquecido do que o filme mais esquecido da Disney, que é A Princesa e o Sapo. Mas um filme que foi lançado na época dessa transição de 2D para 3D, que foi humilhado injustamente, foi A Nova Onda do Imperador. Foi também na época que a Pixar tava surgindo. E aí ofuscou totalmente essa animação da Disney.
Olha só, coisinha ridícula, né? Olha, você não vai acreditar, mas essa lhama que você tá vendo aí já foi um ser humano. E não um ser humano qualquer. Esse cara era um imperador, rico, poderoso e cheio de carisma. Essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. É isso aí. Eu sou aquela lhama. Meu nome é Cusco. Imperador Cusco.
Há num mundo ditadores, perversos manipuladores, governantes que não sabem governar.
Excelente, Selton Mello, melhor que o original. Excepcional,
né?
Melhor que o original. Com certeza, com certeza. Selton Mello, ele tá...
Não dá, cara.
Ele tá nível alto da Compadecida nesse filme. Ele tá, assim, chutado, né?
Em chamas.
É muito bom.
E é uma atrás da outra, né? É uma piada atrás... É um filme incrível. Esse filme é um daqueles que, assim, qualquer pessoa que assiste se diverte demais e acha incrível e fala, como é que eu não vi isso antes? É um roteiro totalmente diferente de tudo que a Disney já tinha feito até então.
E ele é um dos condenados pelo Toy Story.
Toy Story
matou várias animações da Disney.
O John Lasseter, quando a Pixar foi comprada pela Disney, eles quiseram continuar as animações tradicionais. Era pra ter sido até que a Vaca Tussa mesmo, o último. E aí o John Lasseter e o Ed Catmull, eles disseram que eles queriam a animação 2D. Então eles iniciaram o processo do Princesa e o Sapo. E é por isso que saiu esse filme. Então realmente eles tinham uma ideia mesmo de fazer.
Tipo assim, putz, a nossa última animação 2D vai ser uma animação de três vacas, sabe? Tem que ser de uma princesa. Eu acho que esse foi o pensamento dele.
Pelo menos. Talvez, mas se foi, foi um vacilo muito grande, né? Porque, assim, não é legal isso. Eu acho que dava realmente, como eu falei, pra ter feito um marketing muito maior pra Princesa e o Sapo, que é um filme espetacular. É a primeira princesa da Disney, que é uma mulher negra. Então, sim, deveria ter sido muito mais celebrado isso, muito mais falado. É um dos filmes de roteiro mais bacanas de verdade dos últimos anos, daquela época da Disney. E assim, tudo muito bem trabalhado, os personagens bem trabalhados, a época bem trabalhada, a animação belíssima, o filme, esse filme é lindo. É um filme muito carismático e ficou pra lá, entendeu?
Eu assisti a Disney na época que esse filme tava sendo lançado, eu lembro exatamente do marketing. E é muito parecido com o marketing de qualquer filme que a Disney faz, geralmente, ali no pelo Disney Channel. E a questão é que o filme não é 3D. Se eles pegassem a Tiana, que tem lá no Detona Ralph 2, eu nunca vou chamar de Wi-Fi Ralph, que pra mim funciona mais Detona Ralph 2. Sabe ela 3D? Se esse filme fosse 3D, ele ia estar hoje ela brigando com a Elsa e vender roupa pra Disney.
Possivelmente. Foi uma vítima realmente da época, mas eu fico muito triste quando eu penso nisso.
Um ano antes de Enrolados. Tipo assim, hoje a Rapunzel é famosíssima.
Porque Enrolados, pra mim, já, tipo assim, na minha cabeça, já é quando o 3D tá tão bem estabelecido, porque Enrolados é tão bem feito. Talvez também foi muito marcante pra mim por causa do Zachary Levi, né, que dubla e tal.
Luciano Huck.
Eu, exatamente. vamos ter um romance. Não, mas eu lembro muito disso, só que na minha cabeça foi um dia desse, entende? Enrolados. Então, pra mim, ele não tá na ah, chegou o 3D, chegou Enrolados junto. Não, pô, tá bem feitaço, um negócio maravilhoso até hoje, tipo assim.
Se passaram 10 anos.
11 anos,
então,
né?
Mas tá bem feito ainda. Compara aí com o Toy Story 1.
Não, 10 anos do Enrolados.
Mas é aí que tá, é o que eu tô dizendo. Não parece a entrada do 3D, porque não é a entrada do 3D.
Não, é a entrada do 3D que deu certo.
Mas é a apreciação, Kátia. A apreciação das crianças mudou. A sim, maior culpada disso é a Pixar, né? A gente pode também colocar a Pixar como vilã aqui, porque ela transformou o mundo, né? E as animações dela são excepcionais e meio que moldaram uma geração, cara. Uma geração passou a consumir animação 3D por causa desta empresa. Olha o que mudou,
sim,
a Pixar no mundo inteiro, né? Mas infelizmente, as animações 2D, que são as animações que resistem ao tempo, felizmente são as animações. Você assiste filmes dos anos 80. Porra, a gente assistiu vários animes dos anos 70, 80, que hoje em dia você é dessa cara. Putz. O Akira, a gente assiste dos anos 90, é um negócio espetacular.
Não, mas Akira não vai ter nunca nada igual, né? Então.
Eu vejo um exemplo desses filmes, você citar alguns, mas pra mim um que bate no coração e que me entristece o fato dele não ser mais famoso, não existir um fandom em cima dele, é Irmão Urso. Esse filme, ele é espetacular.
Já vi que você quer muito saber como eu e minha mãe nos separamos. Eu tava guardando essa história pra Corrida do Salmão, mas então eu te conto. Era provavelmente o quinto ou sexto dia mais frio de toda a minha vida.
Ih, parece boa, hein? Deixa pra contar lá.
Acha mesmo?
Acho, sim. Pra tua galera.
Falou. Então eu tenho outra história.
Quer brincar de fecha tua, matraca?
Tá bem. Então eu vou cantar.
Não.
O pé na estrada para. Eu vou
escuta,
botar.
Escuta, você é surdinho?
Que já tá
para.
Na hora de ir.
Coda!
Um lindo horizonte, um céu azul. O que mais eu poderia pedir?
O pé na estrada eu vou botar. E o coração eu quero abrir.
Sou o ano, também dublado com o Selton Mello, né? O Selton Mello aí.
Sim.
Selton Mello, dublador clássico, Selton Mello, né? Dublador do Karate Kid, né? Do Daniel San.
O cara flopa qualquer filme de animação da Disney, nossa, aparentemente.
Caraca, doido.
Porque os dois que ele fez são dois dos melhores da Disney, que estão aí em qualquer top que você faz, e os dois fracassaram por causa da Pixar. Ah, a Pixar não é vilã? Minhas dúvidas. Me deu muita coisa, caraca, boa.
Pesado.
Me deu muita coisa boa, mas assim, o que ela deixou...
Irmão Urso, cara, é tão triste, tão doloroso, que você precisa estar num humor muito específico pra você conseguir assistir e ficar de boas.
Ah, mas é muito legal. É uma história triste, sim, é uma história de passagem, né, de Let It Go. As músicas são maravilhosas. Um pé na estrada, eu vou botar... Cara, é um filme muito... pra cima. Cara, é um,
muito bom.
É um filme divertido no começo ali.
Ele não é um filme pra cima. Ele não é um filme pra cima.
É que ele fica
ele
triste
é um filme
depois.
Belíssimo. Então, mas ele fica muito triste, juras. Ele dá ali um favor, né? Ele vai até o S2 da
inclusive,
tristeza.
Inclusive, a música, ela fica triste também, né?
Então, ele começa... Ele é muito legal, ele é muito feliz no comecinho. E aí você é enganado, né? Você fica, ah, que massa, ver o filme aqui, good vibes, tá de boa. Esses filme
dois
de criança.
Amigos.
E aí, do nada...
A trilha sonora inteira do Phil Collins, né? O Phil Collins fez a trilha sonora também do Tarzan. Pô, é muito legal, é muito legal. E o Kenai é dublado pelo Joaquin Phoenix. Estou descobrindo agora, porque eu sempre vi a versão dublada.
É, também. A versão dublada é excelente. Um dos... Aqueles alces lá, era o Lineu, sabe? Da Grande Família.
Era o Lineu, é. E tinha um cara que era o cara dos normais, né, também? Era o... Não sei o que,
era o outro alce.
O Rui.
É, ele mesmo.
É, são dois alces.
Fernando Guimarães.
Nem é alce o nome, eu acho.
Naricondão! Foi mal. Tu deu uma exagerada. Falou, foi mal. Desculpa,
pessoal.
Tua força é até maior que a minha.
Eu não vou devorar ninguém.
Muito gentil da sua parte.
É, aí. O meu nome é Hunt. Esse é meu irmão Tuque.
Beleza, urso?
Ai, não me chama assim.
Ah, foi mal. Meu caro urso?
Não, eu não sou urso. Eu odeio ursos.
E aí? Tu é um castor enorme.
E o cara aí? Sabem por acaso onde as luzes tocam o chão?
Sei... Não. Ah, não. Ah, desculpa, urso. Ah, castor.
Eu não sou castor. Eu sou um urso. Não, não sou urso. Eu sou um homem.
Como é que é?
Eu fui transformado num urso pardo. Foi magia. Eu fui tirado do chão pelo meu irmão.
Uhum.
Então, mas antes de Irmão Urso, a gente também tem que falar de Atlantis, né? Atlantis, sim, eu acho que foi um filme que, assim, que ele sofreu e foi abandonado pela chegada do 3D. Aí, de fato, foi.
Princesa da Disney, a princesa mais velha da Disney, ela tem 8 mil anos de idade, que é a Kida, e hoje em dia é esquecida,
exatamente.
Ninguém sabe quem é.
Ela nem aparece, né, no hall de princesa da Disney.
Não, nem tá na linha, nem faz parte da linha de princesas.
É, foi um filme
é muito triste isso, cara. Né? E eu acho que, assim, quem gosta de Atlantis deve ficar triste até hoje, querer comprar as coisinhas, ter os negocinhos e tal. E todo mundo
sim,
ignora completamente. Por muito tempo eu passei isso com Mulan. Procurava em todo lugar e, tipo, nada, nada. Ah, é porque tão... Não, isso aqui tem todas as princesas.
É, a Katia
Mulan é mainstream pra caralho.
Mulan e tudo.
É. Não, então, mas é o que eu tô dizendo. Mulan não é subestimado. Só que a Disney escolhe o que vai colocar no merchandising deles. Assim,
sim,
arbitrariamente. E a Mulan ficou presa ali entre o negócio, é princesa, não é princesa. E aí, por causa disso, acabou em nenhuma mercadoria. E a Kida acabou em nada, nunca, jamais, completamente esquecida. Mas ela tem um dos designs de personagem mais legais que eu
sim.
já vi. Ela é muito
e ela é maneiríssima.
Bacana.
Sabe o que é
empoderada, tipo, ela...
Subestimado é o Mulan 2.
Subestimado por quem, né?
Mulan 2 é uma coisa, né, cara?
Esse é um capítulo à parte, né? Porque muitas animações da Disney que são subestimadas são algumas delas continuações que foram feitas exclusivamente por home video, né? A Disney tinha muito isso, lançava, tipo, um grande filme no cinema, um baita sucesso e tudo mais, e três continuações pro home video.
Mas é que tá.
Sim.
Aí é subestimada ou é legitimamente esquecida?
Legitimamente esquecida.
Mas nem todas as continuações são ruins.
Vamos citar o caso aí?
Não são clássico. Todas. Não são todas as continuações são ruins, tá? Não são.
Rebelião 3 é legal.
Mas Mulan 2 foca em coisas que são nada a ver, completamente nada a ver. É crise de casamento, é arranjando os amigos para as princesas, é um negócio completamente fora da vibe
Pocahontas
de Mulan.
Filho do vilão que se apaixona pelo filho do herói.
Ah não, peraí. Então vamos falar sobre o Rei Leão 2, ou Reino de Simba.
Humilhação para toda uma raça, vergonha,
ofensa,
desgraça,
atroz.
Veio trazer a discórdia entre nós.
O Rei Leão 2 é show de bola, cara.
É
uma das o Rei Leão 2 é a melhor continuação que a Disney já fez até hoje, de continuação de home video. Home video também é cinema.
Segura.
Cara, é porque assim, o Rei Leão 1, ele é baseado em Hamlet, né? Aí tem a questão lá do irmão que mata o outro e tal. O Rei Leão 2 é baseado em Romeu e Julieta.
É isso,
O casal proibido, sabe? Nossa, cara. E assim, a única coisa que eu tenho com o Rei Leão 2 é que a animação, ela não é igual a no estilo de animação, não tem a mesma qualidade da do primeiro filme.
A animação do Rei Leão 2 é tipo assim, eles não renderizaram o filme, entendeu? De tão precário
mas
que é você...
mas olha só, se você comparar com qualquer continuação da Disney, com continuaçãozinha... Mano, Atlantis 2, existe o Atlantis... Um ninguém lembrava, ninguém nem... Foi um fracasso, eles fizeram o 2. O 2 é ridículo, a qualidade da animação. Então, assim, a animação de Rei Leão 2, ela é um absurdo comparada às outras da Disney, de continuação. E ainda bate de frente com várias outras que não são continuação que foram pro cinema. Deveria ter ido. É o que eu falo aqui.
Deveria ter ido, sim. Deveria. Eu concordo totalmente. A trilha
sonora de música da vilã? 2
é muito boa. Muito boa. E os personagens são bem legais também. Foi a primeira vez que eu escutei o nome da Kiara, eu fiquei obcecada por esse nome. Achei a coisa mais legal do mundo.
A trilha sonora do Rei Leão 2 é espetacular. Algumas delas vieram do musical da Broadway, né? Tipo aquele He Lives in You. Né? São todos religiosos.
É o que abre, né?
Aí, no Rei Leão 2, a gente descobre que o Rei Leão é um filme extremamente religioso, né? Porque todas as músicas se enquadram ali.
Eu descobri recentemente, porque como eu vi a vida inteira dublado, tem o He Lives in You, em português, fica deixar brotar. É. E aí realmente não dá pra você saber.
É, aí fica difícil pra gente conseguir.
Deixar brotar. Deixar crescer. Vai nos proteger.
Não fala nada de Deus, de tipo, ele tá em você, não tem nada disso.
Nós somos um,
eles,
né,
tiraram também a religião.
Aquele vergonha, nossa, desgraça, humilhação, desgraça para toda uma raça.
Por que que eles não falaram assim, vamos lançar Rei Leão 2 no cinema? O que que... O Rei Leão foi um sucesso absurdo até 2011, a Frozen chegou pra passar, mas... Fala assim, pô, vamos lançar o 2 no cinema? Eles eram contra continuações no cinema, aparentemente, porque...
Eles não curtiam mesmo, né? Era uma imposição da Disney mesmo, de todas as continuações irem pra... Tanto que eles lançaram, depois quando eles pegaram a Pixar, eles fizeram aquele negócio do aviões pra lançar em home video, era uma prática da Disney mesmo, né? De fazer um desenho de menor qualidade e mandar pro home video, tipo, meu, manda aí que os caras compram.
Sim,
mas
sim.
É porque eles tinham a academia de trainees da Disney, que era a galera que fazia essas animações de home video, né? Aí era assim, o estúdio mó pai, a gente coloca
era
aqui
as continuações,
e aí o estúdiozão... Ah, exatamente, a malhação,
era
pô.
A malhação da
tipo
Disney.
Assim, a galera vem ser treinada aqui nesses filmes. Aí, brother, entregaram o Rei Leão 2 pra pessoal que tinha entrado lá faz duas semanas, tava ganhando R$6. É, lasquei.
Mas é que, desde o Aladdin, se eu não me engano... as animações tradicionais da Disney, elas já misturavam um pouco de computação gráfica nas animações. Eu lembro que tem uma cena muito emblemática do Aladdin, que é aquela que quando ele fica preso numa torre e a torre sai rolando pela neve, e aquilo ali era computação gráfica, assim, que era... Você ficava, caramba, que coisa bonita e sim. Tal. E já era uma mistura. E nessas animações para home video, já não tinha esse investimento. Era com equipamento, sei lá, assim... Com estilo e equipamento de animações que eles faziam, assim, animações pra TV, sei lá, tipo, Pato Donald, essas coisas.
Deixa eu fazer uma pergunta romântica aqui pra vocês. Não, não no sentido, né, de né, romance, né? Mas romântica no sentido...
Idealista.
Idealístico, tá. Animação 3D, ela é animação?
Sim. Ah, pô, a gente considera a animação.
Sim, próximo.
Muito fácil a pergunta, sim.
Tem uma galera aí que fala assim, animação é 2D, é mão ali, pintando ali e tudo, né? Não é computação.
Mas o que é animação? Se eu pegar a minha impressora aqui, eu tô olhando pra ela, e eu tirar uma foto e botar ela um pouquinho pro lado, tirar outra foto, botar ela um pouquinho pro lado, tirar outra foto, eu tô fazendo uma animação. Eu tô animando uma coisa que é inanimada. Animação é isso, pura e simplesmente.
O stop motion.
Stop motion, por exemplo.
É animação.
Eu acho que se for considerar a animação só as coisas que eram 100% feitas à mão, caraca, tem três animações.
É, tem Branca porque de Neve. Sim, né?
Pelo amor de Deus, a gente vai colocar Branca de Neve.
Não, ela
fantasia.
Não era, porque eles pintavam em cima do acetato.
Não, é, tinha uma rotoscopia ali, né?
Então, é verdade. Nada.
Agora, essa mania
que
de fazer.
Leva ao Rei Leão live action, que no final das contas é animação, né? Só isso.
Só o Imaginário que gostou aí.
É aquilo que eu falei.
Não faz nem sentido isso.
Pode ter um ser humano ali que não apareceu.
Macho, o Rogério, pra elogiar Rei Leão 2, fala assim: a melhor cena do filme é o rola bosta, o cara, o besouro rolando a bosta.
Eu gosto do rola bosta, eu acho a melhor cena.
Amei, aquela cena foi massa demais.
Eu acho lindo, cara. Aquilo ali é o ciclo da
vida. Não é maneiro isso.
É, loucura. Tem um. Vocês falaram muito da Pixar. A Pixar é muito importante citar aqui, porque existe um caso específico, que não é o que eu vou falar, porém, que é Carros. O Carros. Não é subestimado, tá? Porque Carros é um filme que fez um baita sucesso comercial. Tem duas continuações, tem animação, é brinquedo pra tudo que é lá, não sei o que. Não, é zero subestimado. Porém, todavia, entretanto, muita gente não gosta. Então só queria pontuar aqui que é um filme maravilhoso. É um filme da Pixar, do começo. Sim. Dos trabalhos da Pixar, que é subestimadíssimo. E eu escuto de tanta gente com uma tristeza no coração, que dói muito, são algumas dessas pessoas dizerem que Vida de Inseto é o pior filme da Pixar. Eu pergunto, como assim?
Pessoas que devem ser ignoradas.
Duas parasitas! Dou a vocês uma segunda chance e é só isso que me oferece!
Mas, Robert, não tínhamos muito tempo.
Ficaram brincando o verão inteiro. Acham que é só um jogo e tudo bem?
Não, pai.
Bom, então adivinhe. Vocês já perderam. Nenhuma formiga vai dormir até colher o último grão que estiver nesta ilha.
De longe. Assim, na verdade, bem, é um dos melhores filmes da Pixar, na minha opinião. Porque eu acho que assim, os piores da Pixar, é porque quando você pega a Pixar, o pior, ele não é ruim. O pior já é maravilhoso. Exatamente. Entendeu? Que eu considero, por exemplo, é que eu fico em dúvida entre o Bom Dinossauro e Carros.
Não, como... Carros 2, Carros 2. Não, Carros 2 não é... Não, peraí, Carros 2
é... Não, Carros 2 é meio... É meio estranho. Não, mas aí você chamar de terrível, é assim, é terrível pra Pixar. Terrível pra Pixar.
Terrível é Carrinhos 2 da... da... Vídeo Brinquedo.
Já tem esse título.
Que aqueles bootleg muito louco, né? É. Não, então, mas Vida de Inseto é maravilhoso. Maravilhoso a um ponto que me encorajou a usar verde-limão com estampas de Vida de Inseto. Metade da minha infância parece que só tinha uma roupa.
Trilha sonora maravilhosa.
Mas olha só, Vida de Inseto é uma animação esquecida.
Esquecida completamente, que tem uma discussão muito legal. Um filme muito colorido, chamava muita atenção na época. Eu nem sei se eu colocaria assim como tão subestimada, sabe?
Caramba,
porque eu acho que na época
é
ela bombou
na lista
muito.
De piores.
Não é subestimada.
Mas eu não acho que seja subestimado a história em si, entendeu? Eu acho que é só porque o 3D, ele envelheceu mal, né? Ele envelheceu bem mal.
Não, o que envelheceu mal foi o do Formiguinhas.
Então, eu queria puxar o irmãozinho dele, que era o Formiguinhas.
Dois filmes comunistas.
Que assim, ficou muito feio. Ele é terrível. Ele já era meio feio na época.
É. E hoje em dia... Não, e as formigas, elas parecem que elas estão todas doentes, né? Em Formiguinhas esse, assim, é um negócio meio tenso.
Eu tava assistindo The Office, né? Fazendo uma maratona de The Office. Aí o Michael Scott fala assim, eu sou muito fã do Woody Allen, eu adoro o Formiguinhas. A dublagem do Woody Allen do Formiguinhas.
Mas assim, eu gosto, sinceramente, eu gosto do Formiguinhas. Acho um desenho bacana.
Faz parte da época de um 3D secundário ali. É, a DreamWorks demorou pra pegar a Pixar.
Foi.
Ela pegou ali em Shrek.
Demorou, na verdade. Tanto que ganhou o Oscar.
Começou a pegar no Shrek, depois... É, e ganhou, porra, em cima de Monstros S.A., que é outro filme absurdo, sabe?
Como é que não ganhou o Oscar, foi, né?
Cara, eu vou reassistir Vida de Inseto. Vou reassistir, esse filme é massa. Não é possível que tenha ficado tão velho assim
não
esse
3D. Ficou,
cara.
Não ficou, Kat.
Não ficou, assisti esses dias.
O jogo pro PlayStation 1 é maravilhoso também. É horrível, né?
Sim. Sim, é bem feio. Mas é bem feio, mas fez sucesso, pô. Tô dizendo, a melhor coisa desse filme, na época, eram as cores dele, que enchia o seu olho, assim, era maravilhoso.
Imagina que tu tem que jogar Vida de Inseto aí, hein, mano? Tu tá jogando jogos aí da Disney, né? Da Disney Pixar aí.
É, então, eu tô jogando e a galera fica sugerindo, mas como é uma animação esquecida, nem isso. As pessoas me pedem, entendeu? Eu considero Vida de Inseto muito esquecida.
Pedimos, juro, você teve que chegar aqui pra pedir.
Sim, sim. É bem lembrado, tinha um do Play 1, realmente.
É, muito bom.
Vou colocar. A Disney, ela quase se matou, é por isso que eu falei que com certeza a Disney se arrepende muito. Hoje em dia ela ganha dinheiro com a Pixar porque é dela, mas foi a pior, na cabeça dos executivos, a pior parceria que eles fizeram, porque foi deu um trabalho pra eles, a Pixar. Porque a Pixar veio e ela começou a ganhar grana e dar dinheiro pra Disney. Só que ao mesmo tempo a Disney e a Animation foi se destruindo por causa disso, foi sendo amassada. A gente tem uma sequência de filmes que não conseguiram se enquadrar no rumo que a Pixar estava tomando. Assim, a Pixar era a influenciadora digital da época. Porque ela fez, ó, é isso aqui que vocês têm que gostar agora. Tudo que a Disney lançar é ruim, a gente que é top. Tanto que, ó, Planeta do Tesouro.
Então, mas funcionou, né?
É, excelente. É a mistura de Star Wars com Piratas do Caribe. Como que isso não faz sucesso?
Oi, mais ânimo nisso aí!
Quero mais do que você. Imagina que eu vou ter dos meus sonhos. Não vou desistir.
Star Wars e Piratas do Caribe são piratas no espaço, meu amigo. Eu vou defender até minha morte Planeta do Tesouro. Eu fico muito triste. A Disney vai fazer live action de Robin Hood e Planeta do Tesouro, que daria super certo no live action. Não, aí não. Vamos fazer o live action de raposas, né? Que usam roupas e andam com duas patas e atiram flechas, mas um filme top de espaço e piratas, não.
É, mas a Disney, ela é muito claro, né, o objetivo, assim. Essas novas animações, não animações, né, filmes live action, que de vez em quando é animação, e Leão tá aí pra provar isso. Que, né, a gente já fez essa discussão um milhão de vezes, mas no final das contas a gente acaba chegando a essa conclusão. Eles estão aí pra capitalizar em cima de nostalgia. Se é uma coisa que ninguém tem nostalgia em relação àquilo ali, porque simplesmente não foi popular na época que saiu, do que adianta você trazer agora em um novo filme 3D? Quer dizer, é você reapostar em cima de um roteiro que já não deu certo da primeira vez e nada, né? Tipo assim, eles não têm nenhuma certeza de que eles vão ganhar dinheiro com aquilo. E a gente, pô, olha o que aconteceu aí com o Quebra-Nozes, né?
Não, então, tem o Quebra-Nozes, tem o Meu Amigo Dragão, que eles refizeram também, foi um fracasso total. E é um filme bom, melhor do que o original, inclusive.
Mas olha só, esses filmes que a gente tá falando aqui são filmes que foram vítimas de uma situação da época. E eles não são ruins. Nem o Atlantis, nem o Planeta do Tesouro, nem o Irmão Urso, nenhum deles são ruins. Todos eles são muito bons. Só que eles foram lançados em uma época em que a galera não queria mais esse tipo de filme. Mas se você analisar eles e imaginar que eles... Se eles fossem lançados na época que tava bombando ali, Aladdin, Rei Leão, hoje a gente ia estar falando desses... Nem ia estar falando deles aqui, porque eles iam ser um sucesso.
Eu vou dizer o seguinte, tem uma animação aqui que foi vítima do selo. Porque se tivesse o nome Disney antes do trailer, no pôster, a galera teria enlouquecido e tudo mais, teria virado um fenômeno mundial, que foi Anastasia.
Forças dançam no ar, coisas de que me lembro, e a canção de alguém foi no mês de dezembro.
Que não foi feito pela Disney, e por isso foi um filme que ficou relegado. Algumas pessoas que assistiram, né? Assistiram e conheceram. E é um filme excepcional.
Que eu não consigo aceitar essa realidade. Porque pra mim, a Anastasia é muito popular. Na minha cabeça, todo mundo ama a Anastasia. É sério, eu juro pra vocês. Não consigo. Todo mundo que eu conheço assiste a Anastasia e adorou.
É uma princesa Disney agora, né? Porque a Fox foi comprada pela Disney e aí virou princesa Disney.
Essa é a ironia. A ironia que virou Disney agora.
Então, não sei. Eu não sei se é isso. É porque, assim, pra mim, passava tanto na TV. Tanto. Não sei. Eu acho que é popular, tá?
Será que é porque é sinistro? E a galera meio que... Ah, negócio do Rasputin e tudo mais. E...
Nossa, o vilão, ele arrancava pedaços do próprio corpo.
É uma semi-real ali, né? Baseado em fatos reais. Bem baseado, né?
Não quê?
Ele é um filme que, historicamente, é bem errado. Bem errado.
Sim, completamente.
Ele é muito errado. Ele é um filme totalmente da Guerra Fria, assim, e pior que ele veio um pouco depois da Guerra Fria, né? Mas ele é um filme bem errado, se você for assistir hoje, assim. O jeito que os russos são tratados, sim, é bem,
vou
bem
ter
complicado.
Que ver de novo.
Qual filme não se passa ali no século...
Sim, ele se passa na época da Revolução Russa, só que a Revolução Russa é tratada como o mal do mundo, tá ligado? E o capitalismo irá te salvar, sabe qual é? É bem complicado, assim, sim. O filme. Eu não sei se ele é...
Mas eu gosto do vilão que fica soltando as partes do corpo. E é amedrontador.
É o Rasputin sempre abusar, é bizarro, né? Toda vez que
ele é massa demais. E assim, novamente, músicas incríveis, né?
Porra, é maravilhosa a trilha sonora.
Foi no mês de dezembro.
Sim, cara, eles tinham que lançar um live action desse negócio em dezembro. Ia ser o maior marketing do mundo.
Putz, mas eu acho que é possível. Ah, se bem que é isso que o Rogério falou, é uma preocupação válida, né? Porque se for muito tenso hoje em dia, aí lasca, né?
Faz o reverso. Eles mudam tudo. Eles fazem, às vezes, live action que não tem nada a ver com uma animação. Eles adaptam, pô. Essas questões aí históricas dá pra você fazer.
Dá pra você adaptar e... Porque, assim, você não pode tratar um... Porque, assim, o que é ruim hoje em dia é você tratar todo um povo, toda uma nação como um inimigo. É uma coisa que era muito feita nos anos 80, nos anos 90. E hoje em dia é meio complicado de você fazer. Até não faz sentido, porque você vai estar generalizando um povo por conta de algumas pessoas.
Sim, isso é terrível, terrível.
Aí você resumiu a cultura pop dos anos 80, 90 e 2000, né?
É, no comecinho dos anos 2000. Hoje em dia a gente tá meio que ressignificando as coisas, né?
Comecinho dos anos 2000 por causa do 11 de setembro, né? Então teve toda uma série de filmes, séries e games colocando o Oriente Médio como sendo os grandes rivais,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí depois disso você começa a rever essas coisas e não faz nenhum sentido você fazer o filme dessa forma. Mas você pode, por exemplo, pegar com o Rasputin como uma pessoa sendo um vilão e não o povo russo inteiro, tá ligado? Não o povo, né?
Sim, claro. Não
toda a revolução. Aí
você mostra a diferença dele.
Exatamente.
Pro povo,
inclusive, esse filme é da Fox, então faz sentido, né? Na época, inclusive, e tudo mais. E tem um filme da Fox que eu queria aproveitar e puxar aqui, que é um filme muito bom e também muito subestimado, é o Titã, que é uma ficção científica muito, muito divertida. Muito legal, eu lembro que, e assim, é muito bonito também. Eu lembro que na época eu fiquei muito chocado, até já contei essa história aqui, que todo mundo, eu já tinha assistido Gladiador, todo mundo fez Gladiador, e aí eu falei, pô, eu vou ver de novo Gladiador, eu vou assistir o Titã. Aí assisti o Titã, e depois entrei na sala do Gladiador, o pessoal ainda tava assistindo. É, e eu lembro de ter ficado assim, muito impactado, falei, caramba, não tava esperando. É, tava esperando uma animação mais infantil e tal, e era uma animação com temas adultos. O planeta Terra tinha sido todo destruído e tinha uma nave carregando, basicamente, a semente da civilização humana dentro dela. É, e indo, tentando ir para outro planeta, sendo atacado, assim. É um filme muito bacana, cara.
Rogério, eu tô assistindo o trailer de Titã e tá tocando Creed. É isso mesmo?
Você tem o elenco, olha que elenco. Você tem Matt Damon, você tem Bill Pullman, você tem John Leguizamo, Drew Barrymore. Um elenco foda de dublagem do filme, assim.
Mas ele era meio 3D, né? Ele tinha muitos efeitos 3D, computação gráfica, truando ali. E aí os personagens eram todos 2D, né?
É porque é igual Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro também era assim, eles usavam... Muitas coisas, os navios eram 3D e tal, eles mesclavam, tentaram lançar esse tipo de animação nessa época, mas não deu certo. Mas duas histórias excelentes que são até parecidas.
É que nem Vida de Sete Formiguinhas, assim, mais ou menos a mesma.
Sim,
mesma
sim, sim. E são filmes que dariam super certo hoje em dia como um live action. Mas eu acho que eu nem quero ver, porque eu acho que eles vão fazer.
Aquele da DreamWorks cagada. Também, aquele Simba, também não era uma parada dessa, não, assim, de.
Simba também, são trigêmeos. Mas é que o Simba, ele não ia pra questão do espaço, era realmente piratas ali e tal, mas era uma aventura show. A vilã desse filme é incrível, do Simba, que é a deusa do caos.
É, que é a Michelle Pfeiffer que dubla, inclusive eu lembro muito de Simba, porque O Simba é o Brad Pitt, né?
Ah, tinha que ter uma explicação, era por isso. Não, e Simba é mó lindão também.
Vamos falar aqui da DreamWorks, porque a DreamWorks, ela é essa empresa excepcional também, e como o Imaginago falou, ela demorou pra pegar no tranco, né, assim, pra saber o que é... Qual, alguém chegou assim na DreamWorks e falou assim, DreamWorks, qual é a tua, né? O que tu quer, né? O que tu quer fazer? Tu quer copiar a Disney? Tu quer concorrer com... Ah, ela vai lançar um filme, vou lançar um igual. Ah, vou lançar Procurando Nemo ou vou lançar o Espanta Tubarões? O que tu quer? Tu quer fazer sempre o filme Gêmeos? É isso que tu quer? Ou tu quer fazer os teus filmes? Demorou pra DreamWorks pegar também, né?
É porque a DreamWorks, ela surgiu como uma vingança, né? Basicamente. É tipo assim, eu fui demitido, né? Ele foi demitido da Disney e falou assim, beleza, então vou criar, com tudo que eu sei aqui, vou criar uma parada que vai bater de frente.
A Pixar, né? Principalmente, né? A Pixar, ele pegou muita coisa.
Bem que falaram que a vingança nunca é plena.
Mas eles conseguiram pegar ali.
Mas imagina, a gente tava conversando ali nos bastidores, ali antes de começar a gravar esse podcast, e aí surgiu o nome de O Príncipe do Egito.
Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor.
Pare! Deixe em paz o ancião!
Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa. Terra que mana leite e mel.
Que é um filme oscarizado, é um filme que fez um baita sucesso comercial. Mas ele que é meio um filho do tempo em que ele foi lançado. Ele meio que foi esquecido lá. Ele não é tipo... Ai, eu tô com saudade do Príncipe do Egito. Não tem essa vibe, né?
Acho que é por conta da temática bíblica.
Algumas pessoas... Tipo assim, todas as vezes que passa, tem gente que para pra assistir. É um ótimo filme. Mas é exatamente isso que o Imaginário falou. É um filme bíblico. Então existia o preconceito com filmes bíblicos. Porque normalmente não era muito bom, né?
A maioria é ruim, essa é a verdade. Mas, assim, cinematograficamente...
Errou!
Essa palavra.
Cinematograficamente falando, são bons.
É, mas, assim, os clássicos, né? Os clássicos são bons. Eu gosto de O Dez Mandamentos, gosto do próprio Ben-Hur.
Sim, sim. Mas aí teve Noé que saiu aí esses dias aí. Esses dias, tem vários anos já.
Mas é muito doido,
esses
né?
dias aí faz, tipo, 10 anos.
Ah, sei lá. É porque a história é repetida, história é velha. Mas, ó, os Dez Mandamentos... Como é que é o nome desse filme? Os Dez Mandamentos da Record. É O Príncipe do Egito.
Os Dez Mandamentos em desenho.
O Príncipe do Egito, ele tem músicas incríveis. Se você parar pra ver a trilha sonora, é um absurdo.
Whitney Houston e Mariah Carey, rapaz. Né? No, como,
foi um
né?
investimento muito forte. Muito, muito forte, cara. Mas é aquilo, filme bíblico, eu não sabia pra onde ia. Tanto que tem um filme também esquecido da DreamWorks, que esse aí realmente flopou, que era nessa vibe aí de filme bíblico, que é o José. José, acho que é José só o nome do filme. E
é um pouco difícil de vender, né? Um filme assim. Qual
é o nome José, o Rei dos Sonhos. José, o Rei dos Sonhos. Mesmo estilo de Príncipe do Egito. Mas flopou legal, assim. Porque a DreamWorks tentou criar uma franquia em cima disso.
Do Egito, né? Ele veio meio que no sucesso da época do Príncipe do Egito, de Oscar e tal, e falou, vamos meter outras aí. Ah, e aí foram fazendo, mas eles têm tudo a mesma cara, assim.
A DreamWorks, né? Deu uma de Record, né? A Record emplacou lá a novela dela, né? Que não sei qual era, se era o...
Mandamentos e tudo.
Aí, disse, pai, vamos fazer, né? Vamos fazer um monte de filme aí bíblico aí, que é o que rola, né?
E aliás, o Príncipe do Egito passa sábado sim, sábado não na Record, inclusive. Tá? Só queria dizer.
Mas é um filme muito bonito, gente. É um filme muito bonito.
Não sabia disso.
Gostei.
Eu ia ligar na Record qualquer dia desse, só pra eu assistir de novo.
Um ponto positivo pra Record. Tati,
a tua TV, nem TV digital tem pra pegar canal. Vai colocar um bombril na antena?
Eu comprei uma antena, pô.
A DreamWorks é especialista em fazer animação que fica pra trás. Não só em fazer, como também... Sabe aquelas... Tem duas animações de stop motion que a DreamWorks fez, que foi... Na verdade, foi feita por um estúdio britânico, que é aquele Aardman Animations. Teve A Fuga das Galinhas, o outro lá, A Batalha dos Vegetais, que é o Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais.
É, mas não são filmes subestimados, assim, né?
A Batalha dos Vegetais é, pô.
Não, A Fuga das Galinhas não é, mas A Batalha dos Vegetais...
A Fuga das Galinhas é um clássico, clássico. Sim. clássico das aulas de história, em todos os colégios, todo mundo passou Fuga das Galinhas. Agora, a Batalha dos Vegetais, sacanagem.
Eu acho, né? Acho que stop motion, ele é um gênero meio subestimado, né?
É, sim, ele é estranho de você passar pra uma criança ver, eu acho, pelo menos. Mas eu adorava quando era pequeno, por exemplo. Então, não sei se faz muito sentido. Eu acho muito
bom, porque parece muito massinha. E o próprio A Batalha dos Vegetais, né, ele... Talvez tenha um estranhamento, assim, por, né, pelo jeito das figuras humanas, que é mais diferentoso, ou então porque, sei lá, a criança queria desenho mesmo, queria animação 3D pura, mas eu acho que stop motion é fascinante de assistir.
E é que A Batalha dos Vegetais é um filme meio bizarro, assim, porque é um filme em que tem um coelhos-homem, sabe? É tipo assim, não é um lobisomem, é um coelho gigante, peludo, que eles tentaram botar um terror, sabe? Tem a questão do padre lá com a bala de prata que tem que acertar o coelhão e tal. É uma loucura, mas é muito bom.
É que os filmes da Aardman, eles não têm um mal verdadeiro, né? É sempre tudo muito lúdico. Então, se você tem o lobisomem, sim, você tem o coelhos-homem. E o que ele come? Pessoas? Não, ele come plantações de...
Plantações.
De cenoura, sabe? Não tem, não tem maldade. Nunca tem, assim, essa total maldade, né? Eles são filmes que têm... são lúdicos mesmo pra criançada. E assim, as minhas filhas adoram.
Será que é uma referência a Donnie Darko, hein?
Tem tudo.
Esse é um filme que tem que ser assistido. Ele tem muita referência.
Todos os filmes de Wallace e Gromit são incríveis. Tem uns mais curtos. Ultimamente eles lançaram um filme que é dos homens, O Homem das Cavernas, se não me engano. É muito bacana também.
Esse aí flopou legal.
Eu acho que o filme mais subestimado de todos da história da DreamWorks é A Origem dos Guardiões.
Meus amados, voltem!
Norte, você tá bem?
Agora é oficial. Meus poderes já eram.
Olha! Jack! Ai, Jack!
Você tá bem?
O que você está fazendo aqui?
O mesmo que você.
A última luz.
Esse filme deveria ser falado, repassado. As pessoas têm que assistir esse filme. É um filme...
Não só pelo diretor.
Ele tem, exatamente. Ele tem uma temática Pixar. Se fosse na Pixar esse filme, seria um baita sucesso. E seria sempre comentado. Ah, lista de melhores animações de todos os tempos. Aí entraria lá. Origem dos Guardiões da Pixar. Mas como é da DreamWorks, o pessoal sempre meio que, né... Talvez não tenha tido tanta divulgação quanto deveria.
Eu acho que foi isso.
Porque é muito legal a história, gente. Pelo amor de Deus, que história maravilhosa, mano.
Eu não gosto.
Não gosta, cara? Vem dos livros essa coisa. Mas você pegar o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente, e colocar essa galera pra, tipo assim, pra ser uma coisa que tem um universo estabelecido ali, que eles são guerreiros.
Eles são protetores dos sonhos das crianças. Que coisa maravilhosa, gente. Olha que...
É muito bom.
É. E o Jack Frost, ele marcou, né, como imagem, assim.
É.
Teve uma época muito grande de muita fanart do Jack Frost. Teve, inclusive, quando o Frozen foi lançado, aí teve muita gente chupando, né, ele com a Elsa.
Eu achei a ideia do plot sensacional. Tanto que me fez querer muito assistir na época. Quando assisti, achei, cara, achei travadão, sabe? Eu acho que a animação não acho bonita.
Tu é o breu. Tu é o bicho papão do filme. Tu é o que quer acabar com o sonho.
Você quer destruir o
sonho da criança em pesadelo.
Eu acho ele um filme escuro. Assim, ele, cara, queira ou não, a animação, ela tem que ser um filme. Ela tem, a não ser que seja uma animação para adultos, e nesse caso não é. Ele é um filme que é vendido para adultos e crianças. Ele tem que agradar os dois públicos, certo? Concorda comigo?
Sim.
Eu acho ele um filme escuro. Eu acho ele um filme que tem um andamento esquisito. Ele Jack é travado. Snyder. Ele perde as crianças em 20 minutos, sabe?
Mas perde mesmo? Tu testou? Porque eu não tenho como testar, né? Mas tu tem, né? Então...
Não, olha só. O problema desse filme foi a divulgação, tá? Porque se eu pegar hoje e fazer um vídeo de Origem dos Guardiões, é um dos vídeos que mais vai bombar no meu canal. Os vídeos... Eu fiz uma série de vídeos explicando a origem de cada um dos personagens, né? Porque cada um tem um livro, né? Que veio antes do filme.
Uhum.
Que são excelentes. Eu li quando era pequeno. Tem toda uma lore ali, tem um universo, sabe, regras, que é muito bom e dá super certo. Só que na época a DreamWorks não soube vender esse negócio direito. Eu acho que eles apostaram muito no Jack Frost, e, tipo assim, o Jack Frost e tal, só que sendo que os outros são muito mais interessantes. Pô, você pensar que, cara, Noel, é o Papai Noel.
Papai Noel tatuado.
Papai Noel tatuadão, é muito massa.
É o cara, é um russo, ele é de fato, ele era um ladrão russo, que ele... depois teve toda a redenção dele pra virar o Papai Noel, nesse universo, óbvio que eu tô falando, do Origem dos Guardiões. Então, tipo assim, eu acho que no filme, pra pegar a galera mesmo, faltou se aprofundar nesses personagens. Porque, na verdade, a Origem dos Guardiões não é a Origem dos Guardiões, é a Origem do Jack Frost. Esse filme.
É que o Jack Frost, entendeu? É muito conhecido nos Estados Unidos e tal, e o resto do mundo, whatever, né? Jack Frost.
Pois é. Então eles tinham que ter apostado no Papai Noel, na Fada do Dente.
Tá muito bonito o filme. Tô vendo aqui algumas cenas e...
Tá bonito. Tá. Nossa, você vê a luta do Sandman, que eu queria chamar de João Pestana, contra o Breu, é muito boa visualmente. Mas eu acho que o erro foi esse, apostar no Jack Frost que ninguém conhecia. Inclusive isso é irônico, né? Porque no filme ele literalmente luta contra essa coisa de ninguém conhecer ele. Vocês apostaram no cara, nele, sabe?
Caraca, ele sabia. Então.
Meio bizarro.
É um filme muito legal e subestimadíssimo. Poderia... Eu queria que... Se você viu aí Origens dos Guardiões e gosta desse filme, manda mensagem pra gente aí que a gente quer saber. Porque não é possível que vocês... É porque vocês estão escondidos aí. Não se acanhem. Falem.
Não, mas agora eu vou pegar
Deus, as pessoas têm vergonha de falar isso?
Porque o filme é esquecido, você pensa que é ruim.
Cate, você silencia... Quando você gosta de uma coisa, você silenciar... É tipo não acreditar nas fadas. As fadas morrem, cara. É isso.
Nessa leva aí da DreamWorks não saber o que fazer, ela lançou algumas animações de 2D. A gente já falou de Simba aqui, que Simba, na verdade, é discutível, apesar de eu gostar muito. Mas Spirit, que é a animação do cavalo amarelo, sabe? Do Corcel. Uhum. Corcel Indomável. Excelente. Quem falar que não é, não entende
muito,
cinema.
É muito bom. Esse filme é muito bom. E é outro também que teve uma época que passava bastante na televisão.
Passava, e aí no Brasil as músicas são do... Como é que é o nome dele? Paulo Ricardo.
É a hora de lutar. Eu vou correr sob o luar. Ouça bem, veja bem. Eu não pretendo me entregar.
Ele canta todas as músicas do filme.
Verdade, Paulo Ricardo.
Sim, cara, muito bom. Se você acha que eu vou ser domesticado, está muito enganado. Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não.
Ô, nossa, louco.
Meu Deus do céu.
Caramba.
Eu chorei aqui por lugares que eu não posso divulgar.
Isso, pô.
E lembrar que o original, ele tem músicas, essa trilha sonora do Hans Zimmer e canções do Bryan Adams, né?
Só que era uma... E, cara, a ideia da animação é muito boa, porque... É um cavalo ali no Velho Oeste, e aí tem toda a questão de exploração, do tipo, com os cavalos e tal. É uma temática que nem era falada ali, e aí ele meio que liberta os cavalos que estão sendo presos, só que ele é indomável, e na verdade ele não fala, né? Ele na verdade tá narrando o filme, mas no filme em si ele não fala. Ele faz barulho de cavalo lá, relincha. Mas...
É um filme que aposta muito em cabelo, né?
Mas é porque é difícil vender um filme... protagonizado por cavalos, assim, sabe? Cavalos são animais maravilhosos, sim. Inclusive, sou contra a andar em cima de cavalo, então... Mesmo a galera que anda esportivamente e tem todos os cuidados, né, os cuidados para não machucar os cavalos e tudo mais, eu não gosto. Eu tive uma experiência péssima no Egito com a galera andando aquelas charretes, e o sol de 45 graus e os bichos levando chicotada, e eu, caraca, eu nunca mais andarei em algo que seja carregado por um cavalo. Eu internalizei isso e não consigo nem ver.
Isso tá todo dia. É por isso que e o filme pega muito nisso, tipo assim, nos caras andando em cima do cavalo e isso já é um sofrimento pra eles, porque eles não escolheram isso. E o filme trata disso, porque eu gosto muito. E aí outro filme da DreamWorks também dessa leva é O Caminho para Eldorado. Já assistiu esse filme?
Ih, olha aí!
Sim!
Sorriu, pra valer. 1, 2, 3.
Não acho muito apropriado eu ser assim santificado. Não tenho cara de um querubim.
Olha, mas do que você está falando?
Meu amigo... Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida.
Não, não é um dos melhores, é exagero, né?
Ai, cara.
Pô, esse filme é bem bom.
Não, é muito bom, cara. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele é irmão, mais ou menos, pelo menos na temática, de A Nova Onda do Imperador. Só que a galera... Ah, falou assim, vai ter um filme que vai se passar na América do Sul, da Disney. Vamos fazer um também. Aí fizeram O Caminho para Eldorado. Cara, eu amo aquela dupla, o Miguel e o Túlio. E principalmente o fato de que é a principal da história, que eles são confundidos por deuses pela galera de Eldorado que eles encontram. E aí eles têm que... Não só fingem que eles de fato são deuses pra poder ganhar dinheiro ali, levar os tesouros e tal, mas porque se eles descobrirem que eles não são deuses, eles morrem. A galera vai matar eles. Então eles entram num dilema muito grande. E o filme segue com isso. E tem um vilão, e nossa, eu amo esse filme, cara. E é mais um filme que se tivesse sido lançado numa época ali de O Rei Leão, Aladdin e tal, hoje seria clássico.
Seria, ele seria um clássico. E é um filme também que ele aposta muito em detalhes da arquitetura que enchem muito também os olhos das pessoas, né? Ele é muito fascinante. Sim. O cenário de Eldorado é incrível.
As músicas.
Eu lembro até hoje da cena de quando aparece a cidade, né?
Eu tô vendo aqui, Kat, tem o Elton John como narrador e compositor. E tem o Kevin Kline e o Kenneth Branagh como as vozes principais. E eles gravaram juntos na mesma sala pra ter a química que eles têm entre eles.
Era pra ter funcionado um pouquinho, né? Porque o...
Então, funcionou, né? Mas...
Um ano antes saiu o filme do Brendan Fraser, né? A Múmia. Que meio que deu uma revigorada nesses filmes de aventura, né? De...
Sim, pois é.
E tudo mais. E não rolou muito.
Exploração de lendas.
É. Mas é por conta do 2D. Por conta de ser uma animação que tava numa época em que o 2D, qualquer coisa que viesse 2D ia flopar. Legal.
É. Total. Sabe qual é a melhor coisa desses 2D que floparam por causa da época? É que hoje em dia eles são perfeitos do mesmo jeito. Então se você não deu chance pro 2D naquela época, você vai lá, assiste e eles estão perfeitos. Não é como 3D. Realmente, eu acho que grande parte dessa correria aí pra cima do 3D é porque inconscientemente a galera já sabia que daqui a 2 anos não ia dar nem pra assistir mais aqueles negócios.
Vamos falar do, talvez, do melhor de todos os tempos, que é o mais subestimado de todos os tempos? Gigante de Ferro.
Não, peraí, sou eu, o Robert, lembra? Matar é feio. As armas matam. Você não tem que ser uma arma. Você é o que você escolhe ser. Você escolhe. Escolhe. Tudo bem, fica calmo. Agora mostra pra eles que você é bom.
Caraca, gente.
Oh, agora eu pensei que você ia flopar, mas você tem base.
Gigante de Ferro
Gigante
é um filme
de ferro.
Subestimadíssimo.
Puta merda. Graças a Deus existe Jogador Número 1 ter trazido essa pérola, essa...
É, teve uma referência ali.
Superman!
Cara, nossa, é um filme maravilhoso. Ele fala sobre a violência humana, sobre guerra... Cara, de uma maneira tão bonita. E assim, é um filme que tá lindo, lindo, lindo demais hoje em dia.
E Os Incríveis só existe por causa dele. Então, ele tem muitos, muitos bônus ali pra gente. Eu amo esse filme.
Eu amo esses momentos que o Rogério mostra que ele, apesar de tudo, tem coração. É. Eles são muito emocionantes.
Muito obrigado. Pena que não é
humano,
assim.
É.
Eu tô olhando, o filme
faz
é produzido
parte do personagem.
Pelo Peter Townshend, lá do The Who, cara. Você acredita nisso?
Olha que foda, Rogério, não sabia disso. A origem dos Guardiões é dirigido pelo Peter Ramsey, que dirigiu o Homem-Aranha no Aranhaverso. Tu não considera isso?
Eu adoro filme que tem uma criança e um ser gigante. Qualquer filme desse eu tô vendo. Não importa se é ruim ou bom, eu tô vendo.
É um bom plot,
sabe?
Né?
Sim, adoro. Tem um filme que é uma criança e o monstro do Lago Ness. Adoro. Qualquer coisa com uma criança e um monstro gigante que ele tenta esconder. Porque olha que desconfortante. É uma criança tentando esconder um bicho de 7 metros. Entendeu?
Cara, e a interação deles sempre é legal, né? Que fica naquela vibe do gigante gentil, né? Algo que parece muito agressivo, mas na verdade...
É sempre carinhoso, assim. Aí todos os adultos são burros, eles querem matar. E isso não é nem uma fantasia, porque de fato é a realidade.
É a fantasia, isso é a realidade.
A voz do Gigante de Ferro, de quem é? Vin Diesel.
Meu Deus.
Essa ninguém
será que ele fez em português também, igual ele fez em...
Por ele ter um grave muito grande na voz, ele ficou conhecido por ser esse cara que faz essas vozes bizarras. Tipo, o Gigante de Ferro, o próprio Groot, né? É tudo Vin Diesel.
É, sim. Mas eu nem sei se teve uma... Dublado, pelo menos, que é o que eu mais me lembro, ele tinha um efeito de voz ali. Então, Meio que passa batido essas coisas, sabe? Mas, nossa, excelente, cara. E saindo, a gente tá saindo de DreamWorks, de Disney. Vou sair de novo aqui e falar de A Casa Monstro.
Oi, A Casa Monstro, muito bom. Da Sony, né?
Sim, sim.
A Casa Monstro é um filme que eu fui assistir na inocência.
É muito assustador.
No cinema e tal, fui assistir eu e duas amigas minhas. A gente, vamos assistir, filme de criança. Morri de medo.
Cagou nas calças.
Levei vários sustos, saí assim, tipo, sabe, com olheira, mal, pálida.
Sim,
Casa
sim.
Monstro, cara, é muito pesado. O que é que aconteceu com esse filme?
Primeiro 10 minutos do filme, o cara, entre aspas, morre de ataque cardíaco. e ele cai no chão de olho aberto, você vê ele morto. Tipo assim...
Então, mas não é entre aspas, ele morreu mesmo, né? O entre aspas é a volta, porque morrer, todo mundo ali morreu.
Não, então, é isso que... A jogada desse filme, na verdade, é fazer com que ninguém morre de verdade, pra poder ser livre pra todos os públicos. Porque, na verdade...
Mas qual o sentido disso? Qual o sentido de dizer que, ninguém morre, mas...
não sei, é uma regrazinha.
Mas é pra causar uma parada de fábula, né? Porque o filme... É meio por Halloween, assim, né? O Zemeckis e o Spielberg produzindo, né?
Mas olha só, Rogério, você falou, porque é pra criança e tal. Mas não funciona isso com a criança, tipo assim, tá bom que no final ele vai voltar. Mas na hora eu vi um velho tendo um ataque cardíaco de olho aberto. Eu lembro disso até hoje, eu fecho os olhos e eu vejo o Epaminondas de olho aberto, morto, entendeu?
Epaminondas.
Eu sei que ele volta.
Que belo nome.
Epaminondas, excelente.
As meninas, elas ficaram com... Hoje em dia elas assistem e tal, mas na época elas ficaram com medo. Porque é pesado, pô.
Lembra do Magrão? O Magrão é o cara que falava da pipa maneira dele. Que ele vê a pipa maneira dele na porta. Pipa maneira. Pipa maneira. Aí ele vai pegar e a casa engole ele de uma maneira violenta e você fala, meu Deus.
Quem é que tá olhando aí? Hein? Epaminondas. Tu tá morto mesmo, né? Eu tô no teu gramado, Epaminondas!
E aí? Tu vai fazer o que agora, Epaminondas?
Tu não é nada! Tu não é nada, otário! Minha pipa maneira.
E no final, ele voltou na cena. Tipo, eles cagam tanto pra isso que é só. Você percebe que é só de fato pra seguir uma regra do PG ali.
É.
Porque ele volta, tipo, numa cena pós-créditos. Tem gente que não sabe nem que ele voltou, sabe? Tipo assim, eles cagam pra isso. É uma animação que não era pra ser livre. Mas, enfim, a gente precisa de um pouco de trauma, às vezes.
Certeza absoluta que a galera se juntou ali querendo fazer um filme de terror mesmo. Terror, terror. Mas aí, sim, tinha que fazer uma animação, eles falaram, é o jeito, galera, vamos fazer o que a gente pode aqui. Porque a vibe do filme inteiro é muito assustadora, né? Ele te deixa ali na ponta da cadeira em vários momentos. Tem jumpscare, é bizarro.
Sim, ele te mostra a história da casa, de como que a casa surgiu.
A história já é sinistra, um negócio.
Nossa, me arrepio demais. E infelizmente é um filme que, cara, sumiu, assim. Ninguém lembra dele. É realmente uma coisa que não fez sucesso. A crítica não elogiou tanto, pelo que eu tava olhando, mas eu acho que é erroneamente.
Ele saiu perto de Coraline, A Casa Monstro.
É, mas aí Coraline já é um nível que aí você vai falar realmente.
Não, mas eu tô perguntando porque eu acho que as pessoas podem ter meio que comparado ali inconscientemente os dois e escolhido Coraline por vários motivos, né?
É, esses filmes de terror, até falando de cinema geral... Eles geralmente ficam pra trás, assim, não é... não vou dizer um nicho.
Foi 3 anos antes.
Menos os do Tim Burton, né? As animações do Tim Burton acabam sendo bem valorizadas, né?
É, mas a Noiva Cadáver, você acha que é tão valorizado assim?
Eu acho
que ele
é um
pouco subestimado.
Acho que é por causa
dele. Ele é bem mais valorizado do que qualquer um desses que a gente falou.
Não, eu acho que a Noiva Cadáver... a Noiva Cadáver, ela fica um pouquinho pra trás. Você, acho que o único do Tim Burton mesmo que pega, que tipo, hoje em dia vende camiseta até hoje, é o Estranho Mundo de Jack.
Estranho Mundo de Jack.
O A Noiva Cadáver ainda é uma parada meio underground, assim, comparado com o Estranho Mundo de Jack, entendeu?
É, mas todo mundo conhece as imagens, assim, tá na cabeça de todo mundo.
É,
talvez eles não lembrem do plot do filme, mas as imagens...
A Noiva Cadáver, ele é muito compartilhado, tá? Até porque eu lembro que na época eles usaram muito a imagem do Johnny Depp e da Helena Bonham Carter, né?
E assim, ainda entra em filme pra criança. E eu lembro até hoje também de uma música que me traumatizou, né? Hoje, inclusive, eu canto pro meu filho dormir. Você vê como é que a vida
por
funciona.
Por que eu tô fazendo isso?
Porque é muito bom de ouvir. Que é aquela que canta... É, vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. E esse é o refrão.
Olha aí. Aí tu canta isso pro teu filho dormir.
Ei, caros defuntos, a sua atenção. Quem de vocês tiver audição, vou contar a história melancólica demais de uma noiva cadáver sedenta de paz.
Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar.
Porque ela é muito gostosinha de ouvir. Ela é gostosa de ouvir.
Não, peraí. Mas ele já entende essas palavras?
Não, ele tem... Não, ele tem 10 meses. Não, ameaça. É a verdade. Vai chegar a vez dele como vai chegar a minha. E a tua. É verdade, do Jurandir. É a questão é quem vai primeiro.
Me senti ameaçada.
Eles jogam isso na tua cara, entendeu? Não tem aquela animação?
É, cara.
Que eu não tô lembrando agora que o menino vê o fantasma da avó. Ele convive com o fantasma da avó. Qual que é mesmo? Ele é bem subestimado.
Fantasma da avó? Realmente...
É um menino que vê fantasma.
Não, parece bem subestimado mesmo. Caraca, pesada.
Caraca, eu botei a fantasma da avó no Google, apareceu família vê fantasma da avó em exame de ultrassom.
Putz.
A avó aparece em foto de batizado da
não,
neta.
Não quero saber essas notícias não. Meu já Deus tá começando a cair à noite.
Não coloque fantasma no Google, gente. Não é uma boa dica, não. É, já que o Rogério não lembra, e nem o Google também lembra, é, tem um filme que eu acho que ele é subestimadíssimo. Pelo menos eu não vejo tanta gente falando que é um conto americano.
Eu nunca mais vou encontrar eles.
Je m'excuse, pardon. Mas você disse nunca? Tão jovem já perdeu a esperança. Ah, isso é América, a terra da esperança. Se você desanimar, jamais irá encontrar sua família. Logo, nunca diga, nunca diga. Não diga nunca, nem diga jamais. Não diga nunca, chérie.
Isso aí é realmente... É, não é... Ninguém conhece.
Não é do teu tempo?
Não é do teu tempo. Não é do meu tempo, não.
Caraca, o Fível é maravilhoso, mano.
Fível, como vocês não conhecem Fível?
Fível é muito conhecido. Não, o Fível é muito conhecido.
E a sonora do James Horner.
Nossa, lindíssima. Fível é a coisa
mas
mais
assim, linda. Né? É muito conhecido como uma coisa meio velha.
Não. Conhecido como uma coisa meio velha. É, pô. Não, mas não tem essa de, não é do teu tempo. Eu sou o maior fã de Rei Leão, sabe? Adoro Rei Leão. E o filme veio 2 anos antes de eu nascer. É uma questão de que ninguém conhece.
Mas é porque não é da Disney.
Você tá chamando de Fível.
Você tem um preconceito.
É, porque não é da Disney. Eu sou. Mas você tá chamando de Fível por quê? Se o nome do filme é...
Porque o nome do ratinho protagonista é Fível, né?
Ah, tá. Ah, é Steven Spielberg, né?
É, tinha até um desenho animado que passava na Globo do Fível.
Ele tem uma vibe Oliver Twist, né? O Fível em si, tipo, a roupinha dele, a boininha, toda a roupinha meio rasgada, meio suja.
Ele tem um negócio assim, triste, dele ser um... Né? É um menininho russo, judeu, meio judeu, assim, sim. Na verdade um ratinho. Que eles vão pra Nova York, né? Pra tentar a vida... E aí ele se perde, quando chega é bem legal, cara. É muito bonito, é muito, muito... Eu lembro de assistir quando era criança
bonito,
e chorar,
é bem tristinho, é mas triste. É bem velhinho também, né?
É bem velho.
É lindo.
Mas teve vários outros filmes, né? É isso mesmo?
Tem umas continuaçõezinhas. Não, tem vários filmes aí. É, se as pessoas quiserem, a gente faz uma parte 2. Eu acho que talvez não pra animações, mas pra filmes live actions aí, que tem um monte de filme subestimado aí, que a galera não assiste mais, ou viu na época... Ou nem viu, né? Passou batido aí que a gente deveria comentar no futuro. Pra gente finalizar aqui, escolhe cada um o filme mais subestimado pra você, assim. Qual é o filme que você acha, assim, que as pessoas deveriam dar um novo olhar pra ele, dar uma chance pra assistir, tá?
O Rei Leão 2.
O Rei Leão 2. O Rei Leão 2 é uma boa.
Ah, pra mim, Em Busca do Vale Encantado.
Pô, um filme que a gente nem falou, mas realmente.
A gente não falou e é...
Em Busca do Vale Encantado.
É que Em Busca do Vale Encantado, ele já foi muito refeito. né?
É porque tem 17 filmes Em Busca do Vale Encantado.
Então, mas Em Busca do Vale Encantado é perfeito. É perfeito.
Ele não foi refeito, ele foi avançando.
É uma aventura com amigos, tem de nossa, todas as coisas são boas. Não,
ele foi refeito.
Estão em Busca do Vale Encantado.
Mas ele foi refeito mesmo, porque você tem, por exemplo, aquele filme da Disney, Dinossauro, que ficou pra trás também, que é uma animação que também é subestimada. Que é de dois.
Adorava esse filme.
Ficou meio feio já. Ele é meio que recontando a história de Em Busca do Vale Encantado. Só que agora em computação gráfica.
Assim como Um Bom Dinossauro é uma releitura de O Rei Leão, né?
Por que que o dinossauro não dá certo no cinema mais?
Fica o questionamento aí.
A culpa é das pessoas, não é dos dinossauros.
A minha animação eu já disse, que é o Gigante de Ferro, que eu acho o melhor de todos os tempos. E eu lembrei o nome do desenho, chama Paranorman, de 2012.
Paranorman é muito bom, pô!
Que é esse, é de fazer as crianças cagadas.
Mas é um filme de Halloween, né? Filme de terror, assim.
Pô, mas o menino convive com a avó morta, bicho. Ele convive.
Fica a dica aí, quem tiver o DVD de Paranorma, se você virar a contracapa dele assim, você vai ver uns dizeres do Cinema com Rapadura elogiando esse filme.
É mesmo?
É.
Ah, DVD, eu pensava que era uma história de terror quando tu começou a contar.
Que legal.
Se você tocar ele ao contrário, você escuta a música da Xuxa.
Eu achava que era mais ou menos isso.
Eu vou recomendar A Origem dos Guardiões. Espero que as pessoas assistam aí e se apaixonem por esses personagens. E um conto americano também, tá? Um conto americano aí, que é o Fível. Um filme clássico, e tem no YouTube inteiro aí. Assista.
Antigamente eu confundia A Origem dos Guardiões com aquele filme do Zack Snyder das Corujas, que é A Lenda dos Guardiões.
É confundível por conta do nome, faz sentido.
Que também é animação.
Eu vou dar uma dica aqui para as pessoas, quem estiver ouvindo aí. Eu disse assim, pô, mas onde é que tem esse filme para assistir? Tem um site chamado Just Watch, que é um site conhecidíssimo no mundo inteiro. Você faz seu cadastro, coloca lá em português, aí você pesquisa o nome do filme. Tipo assim, eu pensei aqui Fível, né? Vamos ver onde é que tem Fível pra assistir. Tem pra você alugar no Google Play e no iTunes.
Mas ele fala do Brasil, que é onde você
encontra o Brasil. Sim,
sim. Que bacana, cara. Eu não sabia, achava que era só, tipo, dos Estados Unidos. Porque eu já vi o Ricardo Rente falar, mas eu achava que funcionava no Canadá, sei lá.
Não. Ele tem pro mundo inteiro e tem pro Brasil e é perfeito, assim. É muito bem... Funciona e você sabe onde é que tem pra alugar, pra comprar e pra assistir em streaming, né? Deixa eu ver aqui. Origem dos Guardiões. Origem. Obviamente que a gente tá falando nesse momento que a gente tá gravando aqui, né? Porque os direitos de streaming, eles giram, né? Origens dos Guardiões tem pra você assistir na Netflix e no Telecine. O Imaginago que recomendou O Rei Leão, né? Dois, que é difícil de ver, vai ser muito impossível aqui. Ele não aparece nem aqui na busca. Você vê o negócio.
Nossa, cara. Isso é uma brincadeira.
Tudo desvalorizado, né?
Pesquisa no YouTube, pelo menos a música, então. Escreve lá. Um de nós, Rei Leão 2. Pronto, já vai te fazer. Você vai comprar esse filme na Amazon.
Gigante de Ferro tem pra alugar e pra comprar no Google Play, na Apple e tudo mais. Custando R$5.
É muito bom, né? Falando com sinceridade, eu quero mudar o meu, porque o Rei Leão já é... porque assim, o Rei Leão já é... Eu já falo muito dele, mas eu quero de verdade que as pessoas virem fãs de Planeta do Tesouro. Por favor, galera. É a única coisa que eu peço pra vocês aqui hoje. Assistam Planeta do Tesouro. É muito bom. Não tem motivo pra eu ficar de fanboy aqui. É muito bom, de verdade. Se você gosta de Piratas do Caribe, gosta de Star Wars, sabe? A junção é isso.
Aí, vai estar...
E também tem pra alugar na Apple, né?
Sim.
No iTunes e pra comprar no Google Play e na Apple também.
E quando chegar o Disney Plus no Brasil, né? Terá disponível para assistir todos esses filmes da Disney, inclusive o Rei Leão 2.
E não só o Rei Leão 2, como também várias séries que a Disney adorava fazer spin-off, né? Era continuação, séries, tudo isso vai estar lá, tudo misturado.
Muito bem, fechamos aqui mais um Rapadura Cash. Acompanhe lá o canal do Imaginago no YouTube. Tá chegando aí, Imaginago.
Opa, vamos nessa.
De inscritos. Meu Deus
Quase,
do céu, mano.
Toma nessa.
Nem existe esse...
2 milhões de gente falando de desenho. Como só tem 7 mil pessoas no mundo.
Eu gosto é de amigo assim, famoso.
Imaginaga é um dos pioneiros no sentido de falar sobre animações, né? Teorizar sobre animações, fazer especiais sobre animação. Dos caras que mais valoriza animação e dublagem no Brasil se chama Imaginaga.
Valoriza até um pouco demais.
Pesquisem no Twitter, ele é o treteiro de marca maior. É excelente acompanhar o Imaginaga
no Twitter. Eu
coloquei Casa Monstro aqui no Google. E aí aparece aqui, ó. Terceiro vídeo que aparece aqui pra mim, ó. Imaginaga.
É o do Imaginaga. Tá aqui, exato.
Aí, tá vendo? Eu agora tô numa vibe de falar de filme esquecido pra fazer justiça, sabe? Eu tô nessa agora.
É isso. É o Cavaleiro da Civilidade. É isso, fechamos. Vamos nessa. Terminamos mais um podcast. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Just me and you. Tonight we make our dreams.